Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
Eu me vi completamente viciada naquilo, de gastar rios e rios de dinheiro, era um absurdo, né? Eu tinha espalhado por vários cômodos da minha casa. Eu fumava escondido, se tornou algo incontrolável para mim.
Esta é Solange Almeida, num relato enviado à produção do assunto. A cantora, que ficou 17 anos afastada do tabagismo, relembra como foi o retorno ao vício.
Chegou a um ponto em que eu não podia ficar sem. Eu tinha dentro do carro, em várias bolsas, na gaveta da cozinha, no bolso da calça, uma dependência tão absurda que quando faltava, eu pirava. Eu passei a ter algumas alucinações, crises de ansiedade por não ter ali naquele momento. Eu sentia uma falta de ar absurda, eu não conseguia deglutir. Era desesperador para mim, né?
Estes foram sintomas que a fizeram chegar muito perto de perder o que construiu durante 35 anos de carreira.
E a voz, a minha voz praticamente sumiu, eu evitava cantar. Pensei até em desistir de cantar, porque eu tinha vergonha, porque a voz não chegava. E a minha filha me mostrou um vídeo de uma jovem que estava muito mal. Foi quando a minha ficha caiu e joguei todos fora. Só que deixar de usar não foi tão fácil como eu imaginei que seria.
Isso porque seus níveis de nicotina podem ser tão altos quanto os do cigarro tradicional e, portanto, também causa vício. E essa é uma das justificativas da Anvisa para manter o veto ao dispositivo, cuja comercialização é proibida desde 2009 no Brasil. Solange conseguiu parar, mas não sem sequelas.
Eu não uso mais, mas eu tive que procurar médicos, fazer tratamentos psicológicos, tratamentos respiratórios. Até hoje, eu faço tratamento de terapia vocal. O meu pulmão foi se recuperando. Aos poucos, a minha voz foi voltando. Até hoje, eu ainda faço uso de remédio contra a depressão, contra pânico, contra a ansiedade. E tudo isso foi decorrente do cigarro eletrônico.
Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje com Natuza Neri é...
Cigarro eletrônico, as armadilhas da droga cada vez mais popular entre jovens e que é a nova aposta de uma indústria que mata milhões por ano. Neste episódio, eu converso com Jaqueline Shows, professora livre-docente da Faculdade de Medicina da USP e diretora do Programa de Treinamento contra Tabagismo do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. Sexta-feira, 8 de julho. Jaqueline, quando a gente fala em cigarro eletrônico, é muito comum ouvir pessoas relativizando os riscos, mas a gente sabe que há vários. Pode apontar quais são os principais?
Bom, basicamente a dependência hoje, que essa quarta geração é uma coisa que chama atenção, salta os olhos, a precocidade, a intensidade da dependência. A gente é especialista em cessação do tabagismo e eu fico impressionada que hoje eu atendo pessoas de 16, 17, 18 anos e o próprio jovem interessado em parar, muitas vezes trazido pelo pai e pela mãe.
Nessa escola estadual da Zona Leste de São Paulo, a volta às aulas após o isolamento da pandemia trouxe uma novidade. Alunos usando vaporizadores.
O que você acha que o cigarro eletrônico pegou desse jeito?
Então é porque é uma coisa nova, né? Os jovens hoje em dia gostam muito de modinha, né?
Entre os seus amigos, de cada 100, quantos fumam eletrônico?
90.
E o nível, e a gente como monitorar isso, tem que usar um marcador. A gente usa cotinina urinária. E os valores de cotinina urinária têm 3 níveis de graduação, não fumante, o nível baixo, o intermediário e o alto nível. Todos os usuários que a gente fez até agora, todos, estou falando de jovens entre 16 e 24 anos, todos com a nicotina extremamente elevada, coisa que um fumante do cigarro convencional talvez demorasse aí 1, 2, até 3 anos para chegar nesse alto consumo que eles, com períodos de tempo muito curto, muitas vezes até 6 meses a 1 ano, você já tem um alto grau de dependência à nicotina. Isso é a primeira coisa que chama atenção, a intensidade e a rapidez com que a dependência à nicotina se instala nos usuários desse produto.
Essas essências que eles colocam diminuem a irritação que a fumaça causa quando passa pela garganta. E aí você consegue puxar uma quantidade muito mais alta, muito maior de fumaça.
Depende muito da quantidade. Tipo, ah, é de 1.500 puxa. Se eu usar os 1.500 puxa, acabou. Dura em torno de umas 3 horas.
Você tem noção de que isso é uma dose muito alta de nicotina?
Não.
Em média, um cigarro comum oferece 15 tragadas. Um maço teria, então, 300 tragadas. Logo, um vaporizador de 1.500 tragadas seria equivalente a 5 maços.
Que diferenças você notou em você quando começou o eletrônico?
Doutor, para ser bem sincero, não senti nenhuma diferença, até ficar doente. Eu tive uma pneumonia e eu não conseguia andar 5 metros sem cansar. Eu fiquei 10 dias na UTI, sendo 5 deles entubados.
Segundo fato que chama a atenção, é as taxas de mortalidade por doença cardiovascular, principalmente em países que já adotaram esse produto, acreditando naquela lenda, né? Porque é uma lenda mesmo, agora virou lenda urbana até, de que isso pudesse ser um redutor de danos, e a gente vê a incidência de doenças cardiovasculares como infarto e AVC ser semelhante à de usuários de cigarro comum, com uma diferença em faixa etária mais novas. Então, realmente acho que foi um produto aperfeiçoado para o mal, né? Porque de seguro não tem absolutamente nada, né?
Jacqueline, você tem uma ampla experiência em campanha e no tratamento contra o tabagismo. Como é que se combate a ideia de que o cigarro eletrônico é um mal menor?
É combatida com a verdade, então tem que combater essa ideia equivocada que o produto seja menos danoso, porque não é, é um produto diferente. Eu acho que isso tem que ser bem colocado. Tem uma distinção, esse não tem combustão, o cigarro convencional tem combustão, esse produto não tem. Mas isso não confere o produto segurança. Então essa é uma grande diferença. Então a realidade está aí para mostrar. É um produto que causa dependência, dependência intensa e precoce, e danos à saúde que já estão comprovados, por exemplo, aquela terceira geração que são os pods, né, que os indivíduos colocam, manipulam a concentração de nicotina, às vezes agrega THC e os aromas, né, os aditivos de aroma. Esse produto levou à internação, que deu uma síndrome respiratória, EVALI, levou à internação mais de 2.800 americanos com uma insuficiência respiratória parecida até com a falta de ar do Covid, né, uma síndrome respiratória aguda. E matou 68 jovens, né? Estamos falando de pessoas, aí 70% deles tinham menos de 24 anos. O cigarro comum, que é uma coisa perversa, a humanidade já combate ele, sabe dos malefícios, não causa uma morte tão precoce quanto esse produto determina. Então, há informação, com certeza, e com clareza, uma campanha ampla tem que existir, porque, infelizmente, essa ideia da segurança, que esse produto é inócuo, olha aqui, tem cheirinho de planta, como é que fala, de frutinha, aroma gostoso, é algo que é inofensivo, é absolutamente equivocada e, de seguro, não tem absolutamente nada.
A nicotina líquida, ela é aquecida dentro desse dispositivo, né, e, ao dar uma tragada, forma-se um vapor. Só que, para formar esse vapor, é necessário que se insira substâncias que não existem no cigarro tradicional. O usuário de cigarro eletrônico, ele aumenta em 42% a chance dele ter um infarto. O adolescente que usa cigarro eletrônico, ele aumenta em 50% a chance dele ter uma asma.
Bom, de qualquer maneira, você citou a quarta geração e no mercado brasileiro, o cigarro eletrônico tem um preço acessível para a classe média, já tem alguns anos isso. E quais são os outros fatores que influenciaram no crescimento expressivo do consumo aqui no Brasil?
Eu acho que foi a pandemia, né? Durante a pandemia, as pessoas guardadas em casa e com acesso ao comércio através de internet. Então, acho que foi um caminho, foi uma porta de entrada, porque até então a gente via algum consumo, mas nada como que salte aos olhos como aconteceu recentemente, que você passa nas esquinas de bares ou mesmo vai em eventos, as pessoas estão consumindo cigarro eletrônico.
Uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas revelou que quase 20% dos adultos entre 18 e 24 anos já experimentaram o eletrônico. É quase 3 vezes a taxa da população em geral.
O Distrito Federal lidera o ranking nacional na proporção de adolescentes entre 13 e 17 anos que consomem o produto de forma ilegal. Quase 31% já experimentaram o cigarro eletrônico.
E esse é o grande problema, porque quem é que se sente atraído pelo cigarro eletrônico? O jovem. Porque o cigarro convencional, do ponto de vista de marketing, é um produto no Brasil especialmente falido, morto, né? Se você pega as estatísticas de iniciação, até 2019 era 6, 7% de jovens que iniciavam o tabagismo convencional. E veio esse salto exatamente com essa falsa ideia da segurança do produto, que esse pode, uma coisa tecnológica, nova, né? Coisa da juventude. Então, assim, uma linguagem muito apropriada para eles. E o consumo se faz como? Exatamente entre rodas, entre circuito, entre as pessoas da mesma idade, consumindo, experimentando, e com esse atrativo ainda do que é o seu. Ah, o meu é de morango, e o seu? Creme brulee. Então, assim, muitas situações que, de fato, são sedutoras para essa geração. Então, a política tem que ser muito clara. Assim como a lei antifumo proíbe o consumo do cigarro e diminuiu drasticamente o número de fumantes por conta da lei, essa mesma atitude que teve em relação ao cigarro convencional tem que existir em relação ao cigarro eletrônico, para que não haja intenção e intuito de novos iniciantes demandado por essa questão do coletivo, do meio influenciar o consumo e a sedução do início, né?
As taxas de consumo de cigarro comum caem de maneira muito consistente no mundo já tem um tempão, algumas décadas até. A gente pode dizer que o produto cigarro eletrônico foi uma maneira de sobrevida, uma forma de sobrevida da indústria do tabaco?
Sem dúvida. Não só o cigarro eletrônico, até seu antecessor, né, o narguilé. Então foram outras formas de tabaco que não tinham ainda o apelo que o cigarro já tinha, em termos, como eu falei, de levar esses mais de 50, 60 anos de pesquisa mostrando os malefícios do produto, né, com marketing negativo já bem sedimentado. Então, quando você vem com um novo produto e não tem estudo clínico ainda, você não tem ainda ideia do que aquilo é, esse vácuo, né, e uma grande, vamos dizer assim, um grande marketing em cima disso através da internet, que é uma terra mais ou menos sem lei, né, possibilitou o avanço do produto e a tecnologia, né, que fez com que avançasse cada vez mais a oferta de nicotina até chegar nesse extremo que é a quarta geração, que tem um sal de nicotina com uma capacidade de oferecer nicotina numa concentração e de uma forma que o indivíduo aumenta o número de receptores, tem um drive de dopamina que dá um prazer enorme, e o indivíduo fica absolutamente refém dessa situação.
Eu sentia, minha ansiedade duplicou, eu sentia minha mão suar, eu ficava com crise de ansiedade muito forte, chorava toda noite.
Com o tempo eu acabei precisando trocar o pod pelo cigarro. Com o cigarro, como eu consigo me controlar mais, o pod acabava saindo muito caro. Sempre quando eu tento parar, eu acabo tendo uma crise de abstinência mais forte.
O cigarro comum no Brasil tem no máximo 1 miligrama de nicotina. Isso é regulamentado pela Anvisa. E os diversos tipos de pod, hoje vendidos ilegalmente e sem fiscalização, podem entregar muito, mas muito mais nicotina.
Isso é interessante que até os usuários relatam: doutor, eu uso isso aqui em qualquer lugar, eu vou no banheiro, na minha casa, estou deitado na cama. Eles mesmos percebem que estão absolutamente refém daquela situação. E com alto consumo, e que um pod, por exemplo, poderia durar aí 3, 4 dias, já está durando um dia, né? Eu tratei um rapaz de 24 anos, usa cigarro eletrônico há 4 anos, e veio para mim: doutor, eu deixei de fazer esporte, deixei de fazer tudo. Antes eu consumia esse cigarro eletrônico uma semana, veio a pandemia, eu passei a consumir isso num período de 3, 4 dias, e agora, de 6 meses para cá, eu consumo um por dia, né? Essas drogas com efeito psicoativo dão uma satisfação para o indivíduo. Eles se bastam, né, muitas vezes, usando a droga. Então, interesse em fazer esporte, em uma série de outras coisas, desaparece. O que importa realmente é o consumo, né?
Espera um pouquinho que eu já volto para continuar a minha conversa com a Jaqueline.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Olhando para trás, a gente conseguiu ver ao longo da história o poder do lobby da indústria do tabaco muito forte. Houve, inclusive, históricos de fraudes em pesquisas para evitar que houvesse algum constrangimento ao crescimento dessa indústria. Como é que está o lobby hoje?
Então, o lobby sempre existiu e há uma tentação. A gente mesmo, nós médicos aqui no Brasil, teve uma convenção quadro, que eu acho que isso é importante, né? Que é um marco no combate ao tabagismo, o país é signatário desde 2007 e ela estabelece regras bem claras.
Desde 2009, a Anvisa proíbe a venda, importação ou a propaganda de cigarros eletrônicos. Mas essa decisão voltou a ser analisada porque existem 19 projetos de lei sobre cigarros eletrônicos tramitando no Congresso.
A Organização Mundial da Saúde pediu regulação na venda de cigarros eletrônicos. Deve ser proibido para menores e não deve ser usado em ambientes fechados. A OMS também quer que as empresas fabricantes do produto parem de fazer propagandas dizendo que eles ajudam as pessoas a pararem de fumar, até que elas mostrem evidências científicas e tenham aprovação regulatória.
Então nós, enquanto sociedade médicos atuantes, não podemos nos aproximar da indústria de maneira nenhuma, exatamente porque sabemos do poder de sedução e o conflito de interesse que isso possa causar. Então, somos independentes, somos honestos e verdadeiros do ponto de vista ético. Acho que é isso que é a primazia, né, da prática médica, da prática clínica, da prática em saúde pública. Como a própria decisão da Anvisa foi uma unanimidade, 5 votos, né? Porque uma consistência de dados bem avaliados, então a indústria está aí.
Foi uma decisão unânime tomada com base no relatório técnico sobre os impactos à saúde. O documento diz que todos os tipos de cigarro eletrônico continuam proibidos, assim como a importação e a propaganda.
A Anvisa também pediu para que as polícias, a Receita Federal, as vigilâncias sanitárias dos estados, das cidades, combatam a venda ilegal no país.
Durante anos, ela produziu muitos trabalhos científicos com cigarro eletrônico, querendo dizer que, primeiro, era um substituto ao cigarro comum, era uma forma de tratar tabagismo. E a gente viu que não é. Tratar tabagismo é você vencer a dependência à nicotina, não substituir uma coisa por outra. Segundo, quando o cigarro eletrônico foi liberado, o propileno glicol e o glicerol, não houve um estudo antes testando o propileno glicol e o glicerol no sistema respiratório. Ele foi utilizado como é um elemento aditivo alimentar, mas para consumo via oral, né? Então, não houve, quando liberaram o produto, esse mesmo teste aos sistemas vias respiratórias para saber se esse propileno glicol, que é o glicerol, que é o veículo que se usa para fazer o aerossol e liberar a nicotina, se isso fazia malefício ao pulmão. Então foi o carro andando, pode ser assim, o avião voando, que essas evidências foram se somando ao longo dos anos para a gente concluir que dá DPOC, causa a crise de broncoespasmo, uma série de condições, inflamação do pulmão, como nós vimos com a Evale. Então foi uma condição realmente onde a indústria, com certeza ela tem dinheiro, é o business dela, mas por outro lado tem a nossa parte aqui, enquanto indivíduos que podemos dizer guardiões da saúde, né?
A Anvisa manteve nessa semana a proibição do cigarro eletrônico. Mas mesmo proibido, porque já era essa realidade, ainda assim o consumo cresceu muito aqui no Brasil. Essa nova decisão da Anvisa faz alguma diferença com um produto que já estava tão amplamente comercializado e consumido aqui no Brasil?
Com certeza vai fazer, já está fazendo a diferença. Hoje, por exemplo, eu fui pesquisar, porque até anteontem, ontem você entrava no iFood, colocava cigarro eletrônico, colocava Hulk, aparecia na sua casa em 30 minutos. Hoje já não mais.
Em lojas no centro de São Paulo, é possível comprar cigarro eletrônico até no atacado. O produto também pode ser encontrado em lojas de shoppings.
Eu tenho ele a partir de 282, que você coloca essência, carrega, troca resistência, esses negócios.
Então assim, a sociedade, agora uma vez que isso está sendo amplamente divulgado, foi uma excelente oportunidade para debater essas questões, as pessoas entenderem com profundidade o que é esse assunto, para que todos possam tomar uma providência, o pai em casa, a mãe em casa, no colégio, como fazer, os próprios adolescentes, como eu já estou tratando adolescentes de 16, 17 anos que querem parar de usar, como eles influenciam o grupo, né? Então, acho que isso é um processo, como foi com o cigarro convencional? Nós pegamos o Brasil, eu estou falando, sou antiga, hein? Eu comecei em 1993, a gente tinha 30% das pessoas fumavam, médicos fumavam, nós passávamos visita no hospital, pacientes fumavam e médico fumava. Então, quando você fala isso, você fala, ah, não é possível, no avião se fumava. Então, da mesma maneira que progredimos, vamos progredir de novo, através de muito conhecimento, muita explicação e as pessoas entendendo de fato quem está do lado certo, né?
Jaqueline, eu agradeço enormemente a sua participação aqui no assunto. Foi muito importante te ouvir.
Eu que agradeço.
Antes de terminar, é importante lembrar que o SUS oferece, em todo o território nacional, tratamento gratuito para quem quer parar de fumar. Para se informar, é só ligar para o Disque Saúde. O número é 136. Você seleciona a opção tabagismo e será direcionado a um atendente que vai te fornecer todas as orientações. O tratamento do SUS envolve avaliação clínica, abordagem individual ou coletiva, de acordo com cada paciente e, caso seja necessário, terapia com medicamentos. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Lorena Lara, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Gustavo Honório e Etos Kleiter. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.